Oi, seja muito bem-vindo ao EconOlivia, um podcast apresentado por mim, Olivia Carneiro, uma economista formada pela USP, especialista em políticas públicas com mestrado pela Universidade de Chicago. Mas cara, nem esquenta, aqui o papo é leve e descontraído. Eu trago tudo o que eu aprendi com os meus professores ganhadores de Nobel para a gente debater as notícias mais relevantes. Enfim, formar nossa opinião baseado em dados, baseado na ciência. Esse é um podcast totalmente interativo. De segunda a sexta ao meio-dia, eu te espero lá na Tabum, ao vivo, para você fazer a sua pergunta, para a gente debater, enfim. Do jeito que você quiser participar, vai ser muito bem-vindo. Te espero lá. Vamos lá, gente. Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao EconOlivia. O podcast diário que a gente faz aqui na Tabum, comentando os principais acontecimentos, principalmente de economia, mas a gente comenta um pouquinho de tudo, né? Porque a gente quer falar um pouquinho de tudo. Por que aqui na Tabum? Porque aqui na Tabum você pode mandar esse cafezinho aqui e aí você pode fazer uma pergunta, a gente pode interagir ao vivo. Se você quiser, você entra ao vivo e fala comigo. Se você quiser, você manda sua pergunta ali por escrito. Enfim, hoje é como se fosse segunda-feira, né? Na verdade é quarta-feira, mas é como se fosse segunda porque a gente teve feriado, não tem muita notícia pra gente comentar. Não teve muitos acontecimentos. Tem alguns acontecimentos meio... Eu recebi perguntas de Pix, né? O que, que eu tenho para responder aqui? Tem a pergunta de Pix enviada pela Andrea. A Andrea mandou R$50 com a seguinte pergunta. Super alta da Fipe, onde vai parar? Devemos esperar uma desvalorização? Quando? André, se eu tivesse a resposta das suas perguntas, eu estaria muito rica, muito, muito rica mesmo, porque eu saberia precificar muitas coisas e iria ganhar muito dinheiro com essas respostas. Não são respostas fáceis de dar, porque a gente, o problema da economia é a questão da incerteza, né? Eu sempre falo isso para vocês. O economista, né, nós economistas trabalhamos com estatísticas para prever o que vai acontecer mais ou menos no futuro, né, para dar uma previsibilidade e ajudar as pessoas, os governos, as empresas a tomarem decisões que antecipem os problemas e as oportunidades para ganhar mais dinheiro, para resolver mais problema, para seja lá o que for o objetivo. Então, quando a gente está vivendo um cenário de muita incerteza, a gente não consegue prever. Por isso que eu falei, se eu soubesse as respostas dessas perguntas, eu estaria muito rica, porque eu saberia prever, antecipar, né, o preço da taxa de juros, antecipar a inflação, antecipar algumas coisas que me renderiam muitos lucros. Mas não é o caso, infelizmente, eu não sei responder essa pergunta. O que eu sei é que um dos principais fatores da inflação é justamente a instabilidade do mercado, e a imprevisibilidade que esse governo nos impõe, né? Porque eles tomam decisões. Até agora não tem uma linha diretriz que guia esse governo, né? Que você fala, olha, esse cara está fazendo tal coisa, esse é o projeto de governo dele, o Brasil saiu daqui para chegar aqui. Não tem. Cada hora ele fala uma coisa, cada hora ele vem com um projeto novo, cada hora vem com uma solução nova. E aí a gente fica com dificuldade de saber o que vai acontecer. E aí gringo tira o dinheiro do país, porque fica instável. Tem o cenário de eleições no ano que vem, que fica pior ainda. Então, assim, a gente está vivendo uma situação bem complicada, no sentido de prever o que vai acontecer com a nossa economia. Não consigo te dizer assim com precisão. A desvalorização está acontecendo, né? Conforme a gente vê que o preço das coisas está aumentando, significa que o dinheiro está valendo cada vez menos, né? A gente aumenta o preço das coisas para conseguir pagar o custo das coisas. Então, significa que o dinheiro está perdendo seu valor. É por isso que as coisas estão ficando mais caras. Então, está acontecendo de um ritmo acelerado. Não sei quando que vai parar. Pararia, o que pode fazer isso parar é o aumento da taxa de juros, né? Que a gente viu que o governo tem feito, o Banco Central tem feito. E, deixa eu ver alguma alternativa. Se tivesse estabilidade econômica, né, estabilidade do governo, uma diretriz que as pessoas tivessem previsibilidade, não teria tanta incerteza e aí as pessoas conseguiriam manter os preços, né? Porque a gente aumenta preço na incerteza, né? Não sei se amanhã eu vou conseguir comprar esse insumo pelo preço que eu comprei hoje, então eu vou aumentar aqui o preço para se amanhã eu tiver que pagar mais caro ali o meu insumo, eu vou ter dinheiro para pagar mais caro. Então, é mais ou menos essa lógica. Onde vai parar? Não sei. A gente pode parar numa hiperinflação? Pode, é pouco provável, mas é possível. Mas, enfim, é bem pouco provável mesmo. O que pode, a única coisa que pode nos dar previsibilidade é se o governo agir com uma programação, uma agenda pragmática que nos permita o um mínimo de previsibilidade. E aí a gente consegue controlar os preços e fazer um planejamento econômico. Bom, respondi a pergunta da Andrea. Agora a gente vai para a questão do Mano Brown. Para quem não sabe do que eu estou falando, em primeiro lugar, eu sou muito fã do Mano Brown. Eu tenho um irmão que curte muito rap, então desde muito pequena eu curto rap, eu escuto rap. E o Mano Brown é uma referência, sempre foi. Então eu tenho muito respeito e admiração pelo trabalho dele, e até gratidão, porque eu aprendo muito com ele, com as obras dele. Sempre indico o Mano Brown, então assim. Primeiro de tudo, eu quero que vocês quero deixar bem claro, assim, eu sou fã do Mano Brown, isso aqui é com respeito, assim, e humildade, porque o cara ensina muito. Mas ele fez um vídeo que o Quebrando o Tabu postou, e aí a gente não consegue saber até que ponto que ele falou aquilo daquele jeito, porque obviamente o vídeo tem uma edição, em que ele fala assim, ele lê a pergunta de alguém que fala assim, ah, não dê esmola para mendigos, dê oportunidades. E aí o Mano Brown fala, ah, não concordo com isso, em suma, né, resumindo bem, o que o vídeo nos dá a entender é que o Mano Brown fala, eu não concordo com isso, porque isso é uma coisa de neoliberal, isso me parece coisa de neoliberal. E aí, o vídeo, enfim, me incomodou bastante essa colocação do Mano Brown, com todo o respeito, Mano Brown, se esse vídeo chegar até você em algum momento, cara, sou muito admiradora do seu trabalho mesmo, com muito respeito, admiração e humildade, o Mano Brown errou. Né, no conceito, na colocação do conceito. Porque, em primeiro lugar, o neoliberalismo não é uma característica, uma ideologia de uma pessoa a ser perseguida. O neoliberalismo é um momento histórico que já passou. Então, assim, não, tal pessoa está fazendo uma atitude hoje que é neoliberal, não é uma coisa que faz muito sentido. Mas tudo bem, a gente consegue entender o que ele quis dizer com isso. Ao mesmo tempo, mesmo que fosse, né, mesmo que o neoliberalismo fosse uma ideologia, né, a gente entendeu que ele está falando ali de um liberalismo, mas mesmo que fosse, né, nessa linha, o planejamento, a proposta econômica do liberalismo é muito a favor da redistribuição de renda, é muito a favor da transferência de renda direta. Tanto é que foram os liberais que criaram o conceito de renda básica universal, de que virou o Bolsa Família, esses conceitos de transferência de renda direta. Eba, ganhamos som. Esse conceito, então a gente, no princípio liberal, vou citar aqui Friedman, que é um cara que eu acho que colocou essa ideia bem colocada. No princípio liberal, a gente parte do seguinte pressuposto. O indivíduo precisa ter liberdade. Para ele ter liberdade, ele precisa ter o mínimo de condições para escolher. Uma pessoa que está passando fome, que está passando necessidade, um pai de família que está passando necessidade, ele não tem condição de escolher porque a mentalidade dele está voltada para a sobrevivência. Tudo que ele faz é no instinto de sobrevivência para conseguir alimentar ele e a família dele. Então, o que esse pai de família faz, por exemplo, não é uma escolha. Ele tem que fazer aquilo porque ele tem que fazer aquilo. Ele não tem a escolha de falar, ah, não, peraí, eu vou escolher aqui, vou trabalhar mais algumas horas. Não, ele faz aquilo porque ele precisa fazer aquilo. Tendo isso em vista, você tem que entender que quando a gente fala assim, a gente é a favor da transferência de renda, a gente fala assim, olha, a gente vai dar para essa família, para todas as famílias que precisarem, a gente vai dar uma condição, um dinheiro, que dê o mínimo de condição para essa família poder fazer escolhas. O que essa família vai fazer com esse dinheiro? Não me interessa, não cabe a mim julgar. Se eles vão gastar em cocaína, paciência. Eu estou dando todas as condições que ele precisa ter para fazer escolhas. Se ele escolheu usar cocaína, não me diz respeito. Agora, se ele escolheu alimentar a família, estudar, fazer um curso profissionalizante, entender, enfim, fazer outras coisas da vida dele, ótimo, que bom. Eu consegui. Né, construir uma sociedade em que as pessoas conseguem fazer escolhas, porque elas têm acesso a oportunidades que permitem que elas façam escolhas, seja usar cocaína, seja se desenvolver profissionalmente ou empresarialmente. Esse é o princípio que liberais, né, e eu reforço, para quem não sabe, eu estudei na Escola de Chicago, me formei lá, fui aluna de muitos Nobéis, fui aluna de muita gente que foi aluna do Friedman e tal. Eu falo isso com muito, muito confortável de que eu estou representando o pensamento liberal, da economia liberal, da Escola de Chicago. Eu falo com muito conforto e tranquilidade que esse é o pensamento da Escola de Chicago. Principalmente econômico, que é o liberal malvadão aí que a galera vive falando. Quem é contra esse tipo de transferência de renda, ao contrário do que as pessoas pensam, são os marxistas. Por quê? Porque na ideia de Marx, e aí eu até ia trazer o livro, esqueci lá no, esqueci lá em cima. O livro, né? Que é o capítulo 28. Eu sempre recomendo esse capítulo para quem quiser entender mais essa questão. Capítulo 28 do Capital, que é a principal obra de Marx, né? O capítulo 28, o Marx fala assim: olha, eu sou contra programa de transferência de renda direta. Programa de transferência de renda, na época, a renda básica universal daquela época. Ele falou: eu sou contra, mas eu sou contra por um motivo muito explícito, muito específico. Porque esse programa de transferência de renda para o agricultor, para o fazendeiro, para quem está precisando, vai fazer com que a pessoa melhore de vida. Essa melhora de vida vai descolar a pessoa da sua consciência de classe, vai alienar o indivíduo da sua consciência de classe. Uma vez que o indivíduo não tem mais consciência, né, ele está confortável lá, e ele não tem mais consciência que a mão de obra dele está sendo explorada, ele não vai querer fazer revolução. E aí não tem sentido, não é isso que a gente quer. Eu prefiro que o indivíduo passe por necessidades e tenha consciência de classe para fazer a revolução, do que ele fique confortável lá, descolado, alienado, como ele fala, né, da sua consciência de classe e sem querer fazer a revolução. Esse é o pensamento marxista que Marx fala. Ele fala em várias obras. Se vocês quiserem, depois eu dou outras referências, mas esse capítulo acho que deixa bem explicadinho. Então, assim, Mano Brown, com todo o respeito e admiração, não é um pensamento neoliberal, é um pensamento marxista. Marxista que é contra a transferência de renda direta porque quer a consciência de classe, blá, 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 blá. Liberal quer a transferência de renda direta. Eu não tô nem aí se o cara vai gastar, como ele vai gastar esse dinheiro, eu não tô nem aí para nada. Eu só quero que esse cara tenha o mínimo de condição de vida para conseguir fazer escolha. É só isso que me interessa. A minha sociedade só vai evoluir se todo mundo tiver liberdade. E a liberdade parte de um pressuposto que as pessoas precisam ter oportunidade para escolher. Então, faça transferência de renda direta, faça qualquer política que permita que as pessoas tenham acesso às oportunidades. Isso foi muito disseminado por Friedman, né? Tanto é que o amigo do Mano Brown, o Suplicy, quando foi discutir renda básica universal, quando foi pesquisar sobre esse assunto para fazer a proposta dele, ele procurou o Friedman. Ele foi atrás do Friedman para falar, ah, como é que funciona isso, tal. E ele aprendeu com o Friedman como se instaura uma renda básica universal. O cara que fez o Bolsa Família aqui no Brasil, os caras, né, os principais caras que desenvolveram o programa do Bolsa Família aqui no Brasil, incluindo o Ricardo Paes de Barros, estudaram na Universidade de Chicago. Então, assim, se tem uma fonte que defende a transferência de renda direta como alívio à pobreza, como política pública de liberdade, como política de estímulo ao desenvolvimento individual, né? Na mesma época tinha o Gary Becker lá falando: olha, tem que fazer o desenvolvimento do capital humano, que os marxistas eram veementemente contra. Porque eles falavam: não, se a gente desenvolver o capital humano, o cara vai se alienar e não vai querer fazer a revolução. As pessoas estão com uma mentalidade que elas entendem completamente errado qual foi o desenvolvimento das ideias. Hoje falam que é progressista, é marxista, mas marxista é super conservador, é tão conservador quanto o pessoal de direita. Então, assim, não venha enfiar o liberalismo, especialmente o liberalismo econômico da Escola de Chicago, num laio aí que não tem nada a ver com a gente, não. A gente é totalmente a favor. Desenvolvemos teorias, desenvolvemos programas que hoje são referências no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, justamente de alívio à pobreza. Tudo que deu certo nesse sentido veio do liberalismo, veio da Escola de Chicago, Banco Mundial, FMI, tudo que deu certo, tudo que deu certo, tudo que se desenvolveu, tudo que evoluiu na economia e no desenvolvimento social veio de alguma forma do liberalismo e no, na economia atual, né, veio da Escola de Chicago. Então não venha misturar bolas e não venha falar: ah, mas apoiou o Pinochet. Tá, e a União Soviética, primeiro, a Escola de Chicago nunca apoiou o Pinochet, mas tudo bem. Segundo, a União Soviética apoiou muita ditadura. O Afeganistão está aí para provar para a gente que a União Soviética fez o seu estrago muito bem feito. Tá? A China é uma ditadura. Tipo, né? Você vai culpar o capitalismo, você vai culpar o liberalismo, mas e a China? Que as pessoas não têm liberdade de expressão, não têm liberdade religiosa, tem genocídio religioso. E aí? Isso daí não existe. A galera ignora. Então, assim, se você for dar dois pesos, duas medidas, você não vai ser justo. Você vai olhar para os Estados Unidos e falar: olha, durante o neoliberalismo, os Estados Unidos apoiou a ditadura de Pinochet, apoiou a ditadura aqui no Brasil. Concordo. Apoiou mesmo, e isso é, eu considero, é péssimo, execrante, terrível. Mas eu também condeno o que a União Soviética fez. Então, assim, não é porque um lado fez uma cagada que o outro lado é bonzinho. E não é porque um lado fez uma cagada que ele não fez, não teve coisas boas-vindas desse lado. Tudo tem um lado positivo e negativo. Tudo. Até a União Soviética, até a própria China, tem um lado positivo e negativo. Parem com essa mentalidade infantil de achar que existe um lado bom ou ruim. Inclusive, falo isso na esperança de que um dia o Mano Brown escute isso, que é péssimo esse negócio de ficar falando: ah, isso é coisa de neoliberal, isso é coisa de comunista. É tão tosco a gente ver o Bolsonaro falando: ah, isso é coisa de comunista, não é? A gente não fica indignado, tosco, falando: mano, que cara babaca, você não fala isso? Então, vem um Mano Brown falando: ah, isso é coisa de neoliberal, eu fico muito frustrada, eu fico triste, porque o Mano Brown é uma cabeça que representa muita coisa. Eu aprendi muito com o Mano Brown, é uma cabeça que eu considero que enxerga muitas coisas positivas, ensina muitas coisas positivas para a sociedade, e vem disseminando esse tipo de mentalidade, que é o quê? É a mentalidade bolsominion de esquerda, né? Entre muitas aspas, do bem. E não é do bem, é péssimo. Então a gente tem que evoluir aí na nossa forma de se comunicar, inclusive com respeito, admiração. Mano Brown precisa evoluir nessa forma de comunicar. O Quebrando o Tabu é oportunista, né? Então eu não sei se eles cortaram para ficar parecendo que o Mano Brown falou daquele jeito, e ele falou outra coisa. Não sei. Dou o direito à dúvida ao Mano Brown, porque o Quebrando o Tabu, a gente sabe que não é um canal extremamente confiável, né? Mas, enfim, é isso. A Jennifer está falando isso mesmo. É sempre bom a gente enxergar os lados positivos e negativos de todos os lados, elogiando acertos e condenando os erros. Exato. A gente tem que ter essa noção de que nem tudo é super bom ou super mal. O Vitor falou assim: ah, eu queria mandar outra vez. O Vitor falou: Olivia, o que seria um liberal de esquerda e um de direita? Parabéns pelo seu trabalho, continue excelente. Vitor, eu não sei. Gente, vocês têm uma mania de querer ser fiscal de ideologia, né? Eu não sei. Não discuto filosofia política, porque é um inferno. Não, não vou falar sobre esse assunto, é muito ruim, é muito zoado falar desse assunto na internet. Eu falo sobre o que eu tenho autoridade, que é a economia. Economia política. Então, eu posso falar sobre, do ponto de vista econômico, o liberalismo é uma corrente que defende a liberdade econômica, a liberdade, né, o desenvolvimento do capitalismo pela liberdade. E isso pode acontecer em qualquer ideologia política. Eu não acredito em ideologia política, eu não acredito em direita e esquerda, eu acho que tudo isso é uma grande balela, é inútil, é groselha, é forma de manipulação das pessoas, né? Eu acredito nisso, então você segue lá seu mestre, idolatra o seu mestre. Estava pensando nisso no final de semana, né? Que eu vi um vídeo, e aí a pessoa citava várias referências, e falava: meu, essa pessoa não sabe pensar por cabeça própria, precisa ficar citando um monte de referência para se validar, sabe? Eu fico meio frustrada, eu tô meio frustrada esses dias com a juventude tiktokiana. Mas eu não gosto de falar sobre isso. Desculpa, Vitor, te decepcionar aí na sua pergunta, mas eu não entro isso daí é um vespeiro, que se eu cutucar vai vir tudo me atacar. Eu não quero ser atacada por vespa. Então, me faça perguntas de economia política, que eu respondo com o maior prazer, mas de ideologia, né, espectro político, puta, só tem gente chata falando disso, eu não vou me enfiar nisso daí, não. Desculpa. Eu posso falar um pouquinho da perspectiva aqui no Brasil, que algumas pessoas não entendem, e aí eu, sei lá, acho que aclarei um pouquinho, mas bem pouquinho, tá? Na época da ditadura militar, tudo que não era, tudo que era contra o governo militar, tudo que era oposição ao governo militar, o governo classificava como comunista. Só que não era tudo comunista. Tinha o PSDB, que é social-democrata, tinha, sei lá, o PV, que é Partido Verde, é capitalista também. Tinha, enfim, tinha várias outras correntes, de pensamento que não são comunistas. O próprio PT nunca foi comunista. Mas era tudo classificado comunista porque era oposição ao governo, e o governo proibia o comunismo, então era mais fácil colocar tudo numa caixinha ali de comunismo e condenar tudo, e poder perseguir quem fosse contra o governo. E aí que ficou esse resquício, né, da mentalidade do brasileiro de achar que qualquer coisa que não é, né, do lado da direita, qualquer coisa que não é apoio a Bolsonaro e essas coisas militares é esquerda, né? Vem essa intolerância com tudo, ah, não, Dória de esquerda, sabe? Tipo, essa intolerância que, sabe, essas pessoas que estão falando tudo é de esquerda? É nessa mentalidade da época da ditadura que tudo que não é a favor dos militares é comunista, e não é. Por outro lado, tem a esquerda que também, puta, só deseduca. Principalmente uma esquerda psolista que fala que tudo que não concorda com eles é de direita, né? O PT é de direita, o PSDB é de direita, só que não é, é esquerda, só que é uma esquerda mais ao centro do que o PSOL, por exemplo. Então, enfim, o espectro político brasileiro ele é bem concentrado no centro, mas aí tem os polos que ficam, que são os que mais instigam, né, o debate, o confronto. Esses polos ficam colocando tudo, porque esquerda e direita é referencial, né? O que está à minha esquerda não é o que está à sua esquerda. Então, quando eu falo que uma coisa está à minha esquerda, ah, isso daí é de esquerda. É da minha referência, da sua pode ser de direita, pode ser de centro, pode ser igual você. Então, depende, na verdade, do referencial. Quando vi a notificação do Tabum, tava vendo um vídeo de um cara liberal, inclusive, te dando carteirada. Ah, não, é uma perda de tempo esses caras do TikTok, eu tô nem aí. Coitados. O pior é que é sempre homem, eu não consigo entender que esses moleques têm. Teve um menino que. Vou encerrar já, tá? Mas eu só queria contar essa história. Um menino esse final de semana que ficou me enchendo lá de comentário. Puta, moleque chato do cacete. Me enchendo de comentário, eu virei pra ele e falei assim, cara. A sua masculinidade está muito frágil, porque você está tão revoltado assim por causa de um vídeo meu. Se eu te incomodo tanto assim, é porque sua masculinidade está afetada. Aí ele virou e falou assim: você está falando o quê, menina? Eu sou gay, eu sou afeminada. Eu falei: jura? Não tinha percebido que você era uma pessoa incomodada com a minha feminilidade. Não tinha percebido. Que novidade, sabe? Moleque tosco, coitado. Tadinho. Esse deve estar sofrendo bastante. Até se encontrar, vai sofrer muito me vendo, cruzando com o meu caminho no TikTok. É isso. Muito obrigada a todos que vieram, quem está escutando gravado. Não esquece de compartilhar, mandar lá nos grupos de WhatsApp, compartilhar no Instagram. Por quê? Porque ajuda a eu subir no ranking, que eu saí do ranking de 50, dos 50 podcasts mais ouvidos. Então eu preciso da ajuda de vocês para voltar. Então compartilha lá no Spotify, por favor. A Sola falou assim: quando eu vi a notificação do Tabum, eu estava lendo um livro do filósofo Mises. Culpa do preço do livro do James Robinson. Você sabe que o livro do James Robinson não fui eu que falei. Você não ouviu isso aqui, mas o livro do James Robinson tem disponível em PDF, né? Não sei aonde, não sei. Me falaram, me falaram. Então tá bom, gente. Muito obrigada a todos. É sobre isso. Muito obrigada a todos. A gente se vê amanhã comentando aí o noticiário e outras perguntas que vocês mandaram. Beijos, até amanhã.